O Scratch do Scratch com você, outro show de bola.
Começa agora, Liga do Scratch.
Debates, notícias, táticas, personagens. Uma equipe de feras atualiza o torcedor sobre tudo.
Liga do Scratch, na Rádio Jornal.
Apresentação:
Haroldo Costa. Tonight, I'm gonna have myself a real good time. I feel alive.
Estamos juntos aqui na Rádio Jornal, nessa noite. Don't stop me now, não me pare agora.
Don't stop me now.
Não me pare agora, é o que está todo mundo pedindo. Não parem o futebol, não me segure. O futebol está de volta aí, praticamente a todo vapor na Europa. Está faltando só a Premier League, mas isso a gente vai debater daqui a pouquinho. Mas temos muitos temas aqui para debater hoje com Lucas Holanda. Tudo bem, Lucas?
Tudo bem, Haroldo. Uma honra receber você aqui no Liga do Scratch desta
semana. Obrigado.
Espero que você continue voltando ao programa, abraçar os companheiros Robert e Pedro e o nosso ouvinte que, mais uma vez, abraçou o nosso programa e vem abraçando semana após semana.
Oh, legal, Lucas. Muito obrigado. Estou substituindo aqui o Mano, né?
Tá tudo em casa.
Pedro Alves, tudo bom, Pedro?
Tudo certo, Haroldo. Um abraço para você, um abraço para todos os ouvintes da Rádio Jornal. Repito as falas de Lucas, é uma honra receber aqui você no Liga no Scratch. Tá em casa, né? Como a gente já vinha destacando. O Alexandre não pôde fazer o programa hoje, veio você. E espero que a gente possa curtir esse momento da melhor forma possível.
Legal. E o Robert Sarmento, comigo aqui desde a época do replay, né,
pois
Robert?
Temos...
Tudo bem, meu amigo?
Tudo certinho, Haroldo Costa. Temos 2 anos já por aí, né?
É verdade.
De estrada. Um grande abraço para você, para todo mundo aqui da mesa e para os ouvintes, para o ouvinte da Rádio Jornal. E você escolheu a música perfeita para o momento, né? Futebol voltando,
verdade.
A música do Queen. E estamos na reta final. Então, o Liga do Scratch, mais em frente, vai ter o We Are Champions.
É verdade. Sim. Segunda já tem.
É verdade. Estamos próximos disso, né?
Daqui a pouco já tem final da Copa da Itália. O Bayern pode ser campeão já da Bundesliga, com rodadas de antecedência. Então, tem mais Queen no programa em breve.
É verdade. Acho que vocês até já devem ter debatido aqui, mas a França resolveu antes, né? Acabou lá. Vocês acharam que
estava
correto?
Precipitado demais. A Holanda também.
Da mesma forma que eu achei que a Bundesliga retornou muito cedo, acho que a Liga Francesa também tomou uma decisão muito rápido de ter encerrado a competição logo no começo de maio, vamos dizer assim.
Porque havia a expectativa dos campeonatos nacionais voltarem. E se havia essa expectativa, então quer dizer que havia uma também necessidade, uma expectativa de que a sociedade voltasse ao normal como um todo. Logo que não dá para, vamos voltar ao futebol, esquece a sociedade, que a gente debateu sempre aqui. O esporte não está acima da vida das pessoas. Mas se o esporte estava voltando, quer dizer que havia uma esperança. Então eu achei muito precipitado o francês acabar, como outros acabaram, acho que a Turquia, acho que a Bélgica também acabou.
Bélgica também,
encerrou o campeonato.
Holandesa.
Pois é, e aí fica a burocracia, porque clubes estão tentando ir na justiça para rever essa decisão. O Toulouse, times...
Lyon também foi.
Rebaixado. Dois times não vão ser rebaixados, segundo a justiça francesa.
Terão 22 times agora.
Mas o Lyon, que estava brigando por uma vaga na Liga dos Campeões, não
quando estava na final da Copa da França.
Vê só, quando teve a pandemia, estava em quinto. Aí, com o fim do campeonato, não conseguiu a vaga na Liga dos Campeões e, com isso, vai afetar o financeiro do clube e os jogadores. Porque jogador não
quer ficar sem...
Não vai ficar sem jogar a Liga dos Campeões.
O caso do Lyon era tão grave, vamos dizer assim, que ele não estava nem na classificação para a Liga Europa.
Pois é.
Por isso que ele estava discutindo muito, porque ele tinha condições de, pelo menos, disputar alguma Liga Europeia. E com a decisão de não continuação da competição... Acabou que ele ficou fora de competições europeias.
E a gente está acompanhando que está dando certo.
Pois é, e assim...
A volta do futebol.
Esse desejo que algumas ligas tinham de... vamos cancelar logo essa temporada para priorizar as outras. Eu particularmente nunca entendi, porque na minha cabeça é muito mais lógico você primeiramente terminar o que já começou e a partir do que você terminou, você readequa o calendário às outras competições. Porque não foi só a França que parou todo mundo. Inclusive, tudo vai ter que ser readaptado.
Isso aí é aquela história. Tinha tudo para dar errado e vai
pois
dar,
é.
Né? tomaram essa atitude aí.
E prejudica até o Paris Saint-Germain, que está ainda na Liga dos Campeões.
Perfeitamente.
Que vai ficar sem jogar, enquanto todo mundo vai estar em atividade, disputando. Tudo bem, não tem a torcida, é um clima diferente do futebol, mas vai ter ritmo de jogo, e o PSG não.
Pois é. Bom, vamos então para as ligas em andamento, né? E começando por a primeira que voltou, que abriu o futebol no mundo de novo, né? Voltou ao futebol, voltou a bola a rolar no planeta, que é a Bundesliga. Desfalcado aí de Robert Lewandowski e Thomas Müller, o Bayern de Munique venceu o Borussia Mönchengladbach por 2-1. E com o resultado, o clube bávaro está a uma vitória de confirmar o oitavo título seguido da Bundesliga. Vocês sabem que em 2006 eu estive lá em Munique, e estive lá no estádio deles, que é realmente belíssimo, né? Sensacional. Fica até um pouco afastado do centro.
Allianz Arena.
Allianz Arena, para chegar lá. Mas eles fazem uma festa lá, né? De regada, muita cerveja.
Muita cerveja.
Ali não falta, não.
meu amigo.
Então, água. A capital da Bavária ali é uma festa. Mas lá em 2006, eu já sentia a forma como a cidade gosta do Bayern, né? Aí vem essa sequência de 8 títulos, que vai ser confirmada, né? Com certeza.
Vai ser mais tarde, né?
Aí eu pergunto, vai ter graça a Bundesliga? Tem graça?
Robert Sarmento, responda você primeiro.
Eu sou um crítico dessas hegemonias no futebol, Haroldo.
Eu gosto do Bayern, por incrível que pareça, porque fui lá em Munique e acabei conhecendo lá as instalações deles, as lojinhas e tal. Aí fiquei meio que simpatizante do Bayern. Mas 8 títulos seguidos, realmente, aí a briga pelo vice.
Você fica, você começa o campeonato, quem vai ser o vice-campeão? Como está acontecendo na Itália com a Juventus, que também pode chegar a essa marca. Eu sou bem crítico porque você perde a competitividade do futebol, não é? Na Alemanha, eu gostava muito da Bundesliga, para mim se aproximava muito da Premier League, porque você sempre tinha 3-4 equipes brigando pelo título, e você tem um campeonato que tem a maior média de público, a do Borussia, por exemplo, 80 mil de média por partida, e aí você vai com um clube que a cada ano consegue o título, e não só consegue o troféu, mas como é de maneira antecipada. Não é que chega um clube feito Borussia, ora outro Schalke, que tá ali brigando com ele até a última rodada. Não, ele sempre se desgarra e consegue antes. Eu não gosto desse tipo de campeonato. Por isso que eu sou bem crítico também na Espanha, que os valores financeiros, valores de renda são 50% só para Real Madrid e Barcelona. Isso é muito ruim. O exemplo para mim é a Premier League, que tem sempre 6 clubes brigando. Claro, cada um tem o seu poderio financeiro de acordo com o que consegue, mas o dinheiro que a federação repassa é por igual. E o Bayern tem hoje o maior detentor financeiro da Bundesliga, tem um plantel melhor. Lógico, conquistou isso ao longo dos anos. Claro, não foi nada de irregular, foi conquistando, pelo menos que a gente sabe, foi tudo ao longo dos anos e com o poderio do clube. Mas que fica chato, você fica sempre na expectativa. Não, e aí, alguém vai tirar?
Eu sempre torço contra pra ver se alguém tira, mas realmente ninguém consegue.
A gente fez uma aposta, a gente tem briga aqui, Lucas Holanda aposta R$2, só fica nisso. E ele teimou, dizendo que o Borussia iria ganhar do Bayern.
Perdi.
Iria colocar fogo no campeonato. Ele disse, não vai, porque o Borussia não é amarelo por acaso. E o Borussia foi lá e perdeu, jogando em casa.
E aí, Haroldo, mas assim, o Bayern no sábado suou pra ganhar do Gladbach. Desfalcado, feito você falou, mas assim, no finalzinho, na reta final, o Goretzka apareceu e fez o gol. Mas
você repara que é sempre assim.
Vai tirar, vai segurar, o Borussia vai ganhar. Já tinha vencido, né? Vai dar uma emoçãozinha, mas não, realmente não deu.
E eles perdem alguns jogadores, mas na hora de recontratar é tiro certo, né?
Todo jogador
o Ribéry foi embora.
Ele já tinha o Coman, o Gnabry.
Aí já veio com o Gnabry, que também faz a diferença.
Aí contrataram o Perisic, são grandes jogadores. E um detalhe, são jogadores que atuam em várias funções.
Isso.
A gente tem um grande exemplo do Alaba, que ele pode jogar de lateral esquerdo, de ponta esquerda, e agora está atuando como zagueiro.
Até de volante também.
De volante também. Então, assim, são jogadores polivalentes. Ele sempre procura esse tipo de
o
jogador.
Kimmich também. Tem o Javi Martínez, que joga de várias posições. Lucas Hernandes.
São muitos jogadores.
O Miller.
Resolveu fazer um golzinho contra. Ele tava
tava fazendo um gol. Um
goleiro seguríssimo, né?
Que voltou não assim ao auge de 2014, 2015, mas fez umas grandes defesas.
Claro que a gente olha pela briga pelo título, que praticamente já está decidido, como a gente já vem destacando. Mas se a gente olhar as outras disputas, como as outras classificações para a Champions League, para a Liga Europa, ou até para a zona de rebaixamento, a gente vê equipes disputando pau a pau, vamos dizer assim, para poder conseguir essas últimas vagas. Restando o quê? 6 rodadas para o fim da competição. 6 não, 5, né? 5 rodadas para o fim da competição.
3 não?
São 3?
São 3.
É porque é número menor. São 3. É verdade, são 3 rodadas. Para o fim da competição, nós temos, por exemplo, pela quarta classificação da Champions League, nós temos o Bayer Leverkusen brigando pela última vaga. Temos o Borussia Mönchengladbach também brigando. E também pela última vaga da Liga Europa, que é o Wolfsburg, o Hoffenheim e o Freiburg também brigando. São 3 equipes que estão ali brigando ponto a ponto para poder conseguir essas classificações. E na zona de rebaixamento nós temos também 3 equipes. O Mainz 05, o Fortuna Düsseldorf e o Werder Bremen também brigando para não ser rebaixado. Nós temos ainda disputa até o fim, que provavelmente vai durar até o fim dessa Bundesliga da competição.
Tá na sequência aqui para a gente falar do Haaland, né? O Cometa. Mas vocês acham isso tudo mesmo? Não estão enchendo muito a bola do cara, não? Ele...
Meu amigo, esse menino, toda vez que tem programa, que ele joga e faz gol. É um negócio impressionante.
Começa a colocar um quadro aqui no programa. Gol do Haaland.
O Borussia é vice, né?
Vai ser vice de novo.
Vai ser vice de novo. De novo. Mas ele é... Tudo bem, tem proposta Real Madrid, né? Tá de, é o Barcelona, né?
Que é o Real Madrid.
O Real Madrid, né?
Tem o sonho do Florentino Pérez, que quer formar o trio com... Hazard, Haaland, quem é o terceiro?
Mbappé.
Mbappé.
É bom trio, amigo, bom trio.
É o trio dos sonhos, mas que não vai acontecer, pelo menos não na próxima temporada.
Mas nem tão cedo.
Eu acho o Haaland bom jogador, viu, Haroldo? Respondendo a sua
pergunta. Ele tem um faro de gol, porque ele é muito jovem, né? Ainda tem muito caminho, né?
Um jogador muito inteligente, de bom posicionamento, para uma equipe que é alimentada o tempo todo, que cria o tempo todo. É oportunidade de gol. E ter um cara que tem um bom posicionamento, um bom faro de gol, finalização espetacular. Eu acho que é um casamento perfeito, que
já
é o Borussia.
Tava para o Borussia perder mais um pontinho, né? E empatar com o Fortuna Düsseldorf. E ele deu uma cabeçada lá já nos acréscimos e marcou o gol. Faltando como você diz, Haroldo, o artilheiro realmente
nunca morre. Eu acho
que
o pior, vamos dizer assim, defeito do Borussia Dortmund contra o Bayern de Munique é justamente o elenco. Você não tem tantas peças... tantas variáveis para poder disputar um título de igual para igual contra o Bayern de Munique. Como a gente destacou, tem muitos jogadores polivalentes e tal, mas o Borussia Dortmund não tem todas essas peças para poder disputar ponto a ponto até o final com o Bayern de Munique. Por isso eu acho que é o maior defeito do Borussia.
Talvez no ano que vem.
Talvez.
Talvez. Esse talvez já vem desde 2011, 2012.
Que foi o último título do
Borussia. Tá difícil. Desde que Klopp saiu que a turma...
Tá complicado pro...
Talvez no ano que vem.
E eu gosto. Você gosta do Bayern, eu gosto do Borussia. Eu falo com esse pesar do Borussia. Sempre tá chegando em segundo colocado.
Quem sabe aí no ano que vem, Roberto?
Eu tô nessa expectativa há muito tempo.
Bom, o Pedro já adiantou aí, né? A briga pelas vagas da Liga dos Campeões, né?
Isso.
O Bayer Leverkusen ficou apenas um empate com o Schalke e perdeu a chance de abrir vantagem aí para o Borussia Mönchengladbach, que é o quinto colocado, está um ponto atrás do Leverkusen. Vai ser uma briga boa, né? É o que vai sobrar, né? Para 3 rodadas, mas falta pouco também para acabar. Né?
O Bayern perdeu uma chance de ganhar de um clube que não conseguiu vencer pós a pandemia. O Schalke ainda não conseguiu ganhar um jogo e fazendo poucos gols.
Poucos gols. Fez 2 gols, eu acho. 2 ou 3 gols, não
mesmo. Acho que o saldo negativo nessa volta da Bundesliga do Schalke é menos 10 por aí, nessa faixa.
Que loucura.
Ela só fez perder 4-0 do Dortmund, levando depois 3-0, acho que do Frankfurt.
Perdeu pro Werder Bremen também.
Perdendo pro Werder Bremen, que é o lanterna da competição. Então, assim... Um time que quer chegar
Paderborn,
na Liga dos Campeões.
Lanterna.
O Werder Bremen
já foi. Já foi.
Paderborn
é aquele clube
tá com 20 pontos, né? E
tá morto esse aí.
O penúltimo tem 28, né?
É o Werder Bremen.
O Werder Bremen vai cair, né?
Será? É aquela coisa. O futebol coisa. Alemão... Eu sou crítico da hegemonia do Bayern, mas é um bom campeonato. Porque você tem clubes que se consideravam que nunca seriam rebaixados, caindo. Já aconteceu com o Hamburgo, já aconteceu com o Stuttgart. O Werder Bremen não tinha esse estigma, mas era um clube grande da Alemanha e agora está ali na zona de rebaixamento.
Está empatado com o Fortuna Düsseldorf, que é o primeiro.
A briga é boa.
Que vai jogar o playoff.
O playoff, um detalhe que tem isso, né? O playoff, o 16º colocados, são 18 clubes na Bundesliga, disputa com o terceiro colocado da segunda divisão
para ver quem fica na primeira divisão.
Foi assim em Stuttgart e Union Berlin.
Isso, Union Berlin.
Stuttgart, que era o incaível, não conseguiu vencer do Union Berlin. Foi para a segunda divisão. O Hamburgo também nessa
forma. Só para trazer os dados exatos do Schalke, foram 6 jogos, 4 derrotas e 2 empates.
E um jogo terrível, futebol terrível. Sabe aquele chuveirinho
na
área?
Eu fico indignado com o Bayer Leverkusen, porque eu acho um time legal de se assistir. Gosto muito do Havertz, como vocês já sabem, mas fica no quase demais, perde muitos gols.
É outro que não vai ficar também, né?
É,
vai
com certeza. Embora. Esse aí...
Esse aqui já tá chorando, Haroldo, pelo já, time Werner, que foi especulado durante toda a temporada no Liverpool. E agora, para os jornais ingleses, dizem que acertou com o Chelsea. Que ele está lamentando até agora.
É verdade. Agora, aí, tá. mudei de jogador agora. Estou com um planejamento de Havertz no Liverpool. Vamos aguardar.
Muito bem. É isso. A bola rola nessa semana, né? Para a Bundesliga.
Já nesta terça-feira.
Amanhã, né?
Isso.
Muito bem. Então, a gente vai acompanhando aqui e talvez já na segunda-feira que vem. We Are the Champions, né, Robert?
Para o Bayern de Munique.
Exatamente. Muito bem, vamos em frente aqui no nosso Liga do Scratch nessa segunda-feira. Hora de falar da volta do Campeonato Espanhol. Outra superliga aí do futebol mundial, né? Após 3 meses de paralisação, o Campeonato Espanhol retorna. E na rodada de retomada de La Liga, Barcelona e Real Madrid venceram sem sustos. Aliás, vão ficar lá os dois, disputando ponto.
Ponto a ponto.
É, um fim de semana um na frente. Se alguém piscar o olho, o Real Madrid toma. Daqui a pouco o Real Madrid tropeça, passa o Barça. E aí a gente vai acompanhando aí quem vai ficar com o título. No sábado, a equipe catalã derrotou o Mallorca por 4-0, né? Com direito a gol e 2 assistências de Lionel Messi, com cabelos longos.
Sem barba.
Sem barba, diferentaço.
Ele voltou daquele jeito, mas só mudou o visual. É. Dentro de campo, ele continua o mesmo ET de sempre.
Espetacular, né?
Eu prefiro com a barba também, viu?
Mas intimidava, eu não sei porque, acho que ele intimidava mais a imagem dele assim. Parece que o Messi tá com raiva. Hoje
tá
ele
com
vai
raiva,
fazer
vai.
Uns 4, 5 gols. Mas sem barba, do mesmo jeito. Joga muito.
Mas o jogo lá em Palma de Mallorca, fácil.
É, o Mallorca, coitado. Com 1 minuto de jogo, tava 1-0 pro Barcelona.
Eu acho que foi isso que facilitou pro Barcelona, foi ter aberto o placar.
Não,
porque
acho que
o jogo...
se ele tá sempre é ter Messi, meu amigo.
Mas deixa eu explicar, é porque assim, eu achei que o Mallorca jogou bem o primeiro tempo. O primeiro tempo, pra mim, ele conseguiu dificultar
bastante.
Tava
1-0?
2-0. Ele abriu o placar logo no primeiro minuto, aí o Mallorca conseguiu até criar boas oportunidades com o Kubo, com o centroavante também. Aí acabou que no final, na reta final da primeira etapa, conseguiu.
Bright White
2-0,
meu amigo.
Mas já foi com o placar praticamente construído.
O futebol é uma mãe mesmo.
Aí eu acho que o primeiro tempo o Mallorca ainda conseguiu dificultar um pouco as ações do Barcelona. Acho que até o primeiro tempo, acho que até foi injusto pro Mallorca. Acho que poderia até ter saído com um empate, mas a qualidade técnica do Barcelona, pra mim, é indiscutível. Quando você tem a oportunidade de fazer um gol no Barcelona, você tem que matar. E não foi o que aconteceu com o Mallorca. E na segunda etapa, o Barcelona conseguiu equilibrar as ações do jogo, conseguiu dominar com aquele toquezinho de bola característico, sem se desgastar muito. Já tinha o 2-0 na mão, fez o 3-0, no final fez o quarto e matou o jogo, que deu uma vantagem muito boa para o Barcelona, porque ele abriu 4 gols de vantagem para o Real Madrid, ainda mais, né?
É verdade, bom ponto.
O que você tinha... trazendo para aqui para o futebol brasileiro, ele joga no estilo do Fernando Diniz. Aquele posse de bola no clube que fica com 60%, 70% de posse de bola, às vezes beira até 80% de posse de bola. E aí, quando você tem um clube que joga nessa característica e você toma um gol com 1 minuto, 2 minutos de jogo, é complicado, porque você toda a sua estratégia de ficar um pouco mais recuado foi por água abaixo. Você não pode deixar aquele clube com a bola, o time adversário, porque ele não vai lhe atacar. Ele vai ficar tocando a bola o tempo todinho, porque essa é a característica do Quique Setién. Ele só ataca quando você sai um pouco, quando você sobe um pouco as linhas. Aí essa troca de passes, ele acelera e utiliza muito o Vidal como um elemento surpresa. Foi assim que saiu.
Eu gostei muito do meio campo que ele botou. Botou o Busquets, o De Jong e o Vidal.
Não, pra mim é o melhor meio campo.
Pra mim é o
melhor,
é o ideal
hoje.
Também. Sim. Arthur, não tem a menor
não
chance.
Não dá, não dá.
Não, o Arthur, decepção.
O Busquets não perde a bola, hein?
Perde não,
impressionante.
Perde não. Ele pode, assim, tá mais lento, tá... Não
a
tá,
idade
não,
chega,
é,
né?
A idade chegou, mas ele, com a bola no pé,
é
não toma.
É uma regularidade.
Mas me surpreendeu o futebol do Barcelona. O Messi não, né? Porque, sempre digo, o Messi, pra mim, é o melhor do mundo. Já disse isso aqui no Liga do Scratch. e o melhor da história, que eu pude acompanhar. Respeito muito o passado, o que eu vejo de documentários, o que eu leio de livros, mas para mim o Messi é o melhor da história. E sempre que tiver ele, não importa a fase do Barcelona, ele vai lá para decidir.
Ele é dono.
O jogo, de fato, estava 1-0, apertado, ele com assistência de cabeça, tocou pro Bright White, fez 2-0 e aí...
E aí a gente, aproveitando isso aí, Roberto, que você falou, nas redes sociais, porque assim, obviamente muita gente comentando, pô, o Messi já voltou com tudo, um gol, duas assistências, e aí vem aquele velho pessoal, ah, no Mallorca é muito fácil, ah, em tal time é muito fácil, pelo amor de Deus, né, gente? São 13, 14 anos de Messi em alto nível, então, melhorando, parece que fica melhor até a cada ano.
Acho que 12 anos, fazer mais de 20 gols na...
Sim, pois é.
No Campeonato Espanhol. Mais de 20 anos.
Nessa partida específica, Messi não foi aquele jogador extraordinário, não. A diferença é que quando a bola chegava nele, ele dava prosseguidade ao lance.
Meu amigo, se fosse esse argumento, Cristiano Ronaldo, pra mim, nunca seria o melhor do mundo.
Mas, daqui a pouco tem ele, meu amigo.
Aí,
tempo,
nessa partida específica, eu acho que Messi não foi extraordinário, mas ele é efetivo. É ele quem cria as jogadas, ele é o arco, é a flecha de todas as maneiras do Barcelona. E quando a bola chegou ali no ataque, era a caixa.
E o Griezmann, Robert?
Era esse assunto.
Que bom que ele tá mal.
Era esse assunto que eu ia falar. O Griezmann foi muito mal. E com a entrada do Suárez, que voltou de lesão, 5 meses parado.
Eu adorei ver o Griezmann sentado no banquinho assim, olhando o jogo. Só olhando o jogo.
Suárez, pra mim, a entrada de Suárez, ela é tão fundamental pro Barcelona, porque além de melhorar, pra mim, muito o ataque do Barcelona, ele ainda potencializa ainda mais o futebol de Messi, porque é um entrosamento perfeito que tem em Messi e Suárez. Suárez, como eu falei, estava parado há cinco meses. Ele entrou, ele já criou 2-3 oportunidades de gol com o Messi. Tabelando, deu assistência para o gol de Messi. Teve uma oportunidade que eu lembro bem, que Suárez ele deu um facão, tirando 2-3 jogadores da defesa do Mallorca e deixando o ponto esquerda, que eu não sei se era o Alba na oportunidade, mas o ponto esquerda que estava entrando livre para fazer o gol e acabou que não marcou nessa
deu assistência para Messi.
Deu oportunidade de calcanhar, foi o gol que Messi fez.
Colocar uma vírgula aqui, mas ainda dentro desse contexto aí do Barcelona, né? É, trio MSN nunca mais?
Hoje, assim, eu acho que até para a próxima temporada, eu acho muito difícil. Porque, assim,
por conta da pandemia, a pandemia atrasou.
A questão financeira, acho que afetou muito o futebol de um modo geral. Eu acho que os clubes não vão gastar muito, nem como estavam gastando anteriormente. Eu acho que o valor dos jogadores de futebol vão diminuir um pouco nessa pandemia, vão haver mais trocas.
Mas você não acha que aquela insatisfação do Neymar, eu não gosto de vocês, mas eu gosto. Eu gosto daqui, mas não gosto de vocês.
Eu tenho até
aqueles discursos não queimam o filme dele, não. Se bem que eu vi uma matéria dizendo que o Leonardo é o cara que tá arrumando a casa, arrumando o vestiário lá.
É o diretor de futebol já do PSG. Vai.
Liberou Cavani e Thiago Silva. Eu vejo assim, como opção, se o PSG for campeão da Champions League, talvez o Neymar bote na mesa e fale: olha, meu trabalho aqui foi feito, eu vim pra cá pra trazer uma Champions League pro clube e eu quero ir pro Barcelona. E uma opção pro Barcelona é envolver Felipe Coutinho como moeda de troca. Eu vejo isso como uma opção e até a mais viável. Mas se o PSG não for campeão da Champions League, eu acho muito difícil isso acontecer, pelo menos na próxima temporada.
Ele se sente de novo aquele devedor, querer ser o melhor do mundo. Tal.
Isso, perfeito. Sabe por que eu acho que não vai acontecer, tão cedo? Pelo seguinte, alguns pontos. O Barça fez um investimento altíssimo no Griezmann, 120 milhões.
Fez no Dembélé também.
No Dembélé também, parecido, quase 180.
Até agora tá
machucado.
Meio machucado.
Aí você tem dois investimentos altíssimos. E ainda o Coutinho, que também. Sim. 150, Coutinho, né?
Por aí.
150 milhões.
170?
170. Aí você tem esses três investimentos.
Esse dinheiro mal gasto.
E você tenta tirar mais o Neymar. Acho que o Conselho Fiscal da Catalunha vai dizer: opa.
Tem que vender gente.
O fiscal financeiro. Você vai ter que vender, porque você não pode trazer tantos jogadores nesse patamar se você não negocia. É por isso que o Barça, o modelo de negociação que o Barça vem tentando sempre, nesses últimos 2 anos, é envolver jogadores.
Agora
sim, sempre eu vejo como moeda de troca.
E eu vejo isso como um problema atualmente pro Barcelona, porque é um time que tem pouquíssimas peças. Não de qualidade, não é isso. É questão de número mesmo, quantidade.
Sim, sim.
É um
tem
time que
razões,
sofreu.
Muitas razões mesmo.
Até recentemente não, até antes da parada da pandemia, era praticamente só Messi e Bright White como opção pro ataque. E tinha Ansu Fati também, mas é um jogador que tá subindo da base.
O Bright White, liberado pela federação por conta das lesões dos jogadores da Catalunha.
Foi contratado fora da janela de transferência. Foi liberado.
Fora do período. E outro ponto, nessa questão do MSN que Haroldo levantou, eu acho que o Sheik não libera. Não é nem o...
Eu acho que depende do Neymar na Champions. Resultado do Neymar na Champions.
Pronto, é essa a única alternativa que eu vejo, porque o envolvimento do PSG é com a Arábia Saudita.
É, meu amigo.
É com Qatar, né? Qatar, perdão. É com o Qatar. O dono, digamos assim, porque acaba sendo o dono, não usa esse termo, mas o Sheik lá que comanda o Qatar, ele é o dono do Paris Saint-Germain. E ele não quer liberar o Neymar. Fez, trazendo pro popular, birra. Aconteceu recentemente com o Cavani no Atlético de Madrid, porque o Cavani não está sendo utilizado a reserva, e o Sheik disse não libera, e não liberaram o jogador, mesmo ele pedindo para ser liberado.
Tu aceita, então, assim, de novo o Cavani no Atlético?
Com certeza.
Pode mandar.
Com certeza. Pode mandar.
Melhor que Llorente, né?
Muito. Mas, e é por isso que não vai acontecer. Para mim, o Neymar tem contrato até 2023. Eu acho que ou ele ganha Champions, ou ele fica até o final do contrato. 2022. Ou ele ganha Champions, ou fica até o final do contrato no PSG. O Sheik, para mim, não libera. Não vejo essa possibilidade.
Eu concordo com vocês. Acho que ele só sai se fizer uma grande bobagem lá, dá um empurrão no Leonardo, um negócio assim. Aí fica insustentável. Mas ele não vai fazer isso, né? Ele tem contrato e queimaria a imagem do Atlético. E já não é lá essas coisas. Ele sabe que precisa melhorar muito.
E tem um ponto importante também, que ele não tem multa. Ele não tem multa. É um jogador que não tem multa. Talvez ele consiga alguma multa indo à FIFA, mas é uma burocracia muito grande. É
depois que assina sem multa, o cara assinou. Pô.
Não, mas a FIFA consegue uma liberação, consegue impor uma multa através de contrato, valor de mercado. De um modo geral, ele dá uma avaliada no jogador e consegue implementar uma multa que especulam ser por volta de 180 milhões de euros. Mas é uma burocracia para conseguir essa multa.
Muito bem. Avançando aqui na La Liga, né, para o resultado do domingo, que foi a vitória do Real Madrid. Por 3-1, o Marcelo fez um dos gols da partida, homenageou George Floyd, o americano negro que foi assassinado lá pela polícia nos Estados Unidos. E com a vitória, o Real Madrid chegou aos 59 pontos, tem 2 a menos que o líder Barcelona, e aquela briga que a gente está falando aqui, quase no, como se diz no turf, né? É o Photoshop, né? A chegada ali dos cavalos.
Quem será que leva essa daí?
Aí a emoção vai ser grande. Mas o Madrid, o time madrilenho, né? O time merengue fazendo a sua parte. Né?
Foi muito bem no primeiro tempo, jogou muito bem. Destaque pro Hazard, que tava devendo. Tá devendo a temporada.
Tá devendo. Só Pedro que inventou de colocar na nossa seleção. O Hazard com uma assistência na temporada, um jogador de
5 assistências e um gol.
Calma. Sim, pronto. Com um jogador de 100 milhões, tá contundido, mal. Aí vem Pedro, não, que tá na seleção.
Tava gordinho também o Hazard.
Eu derrubei a seleção.
Tava gordinho também o Hazard, mas o outro jogou bem, deu uma assistência pro Sérgio Ramos, não foi?
Não, foi pro Sérgio Ramos.
Benzema também jogou muito bem. Pra mim foi o melhor em campo, inclusive, pelo Real Madrid.
Uma coisa que chamou a atenção, a gente falou aqui em off, eu gostei muito do primeiro tempo. Depois você faz 3-0, você diminui um pouco. Mas impressionante o campo do CT do Real Madrid. O jogo foi no CT do Real Madrid.
Do Castilha, né?
Campo do Castilha, que é o Real Madrid Castilha. Eu fico impressionado com o nível de estrutura, né, que a Europa consegue ter. Tudo bem, é Real Madrid, é o time mais valioso do mundo. Não é só por isso, não.
Mas é
investimento mesmo no trabalho de base. É impressionante. É melhor do que vários estádios aqui do Brasil, sem dúvida. Até do que a Arena mesmo. Eu acho.
O Lucas falou que o Benzema jogou bem.
Jogou muito bem. Para mim foi o melhor em campo.
Ele tava meio esquisito, né?
Acho a temporada dele muito boa, Rodo. Acho a temporada dele muito boa. É porque, assim, eu acho que o Benzema foge um pouquinho dos holofotes, porque ele é aquele cara que...
Ele não é o goleador, né?
Ele entrega gols, mas assim, não é faz 30, 35 gols por temporada, feito Lewandowski, por exemplo. Então ele acaba meio que fugindo um pouquinho dos holofotes. Mas assim, inteligência de jogo, abrir espaços para o Hazard mesmo. O Hazard, no segundo gol, eu acho, ele vê o Hazard entrando na defesa e dá um passe espetacular. Então ele é aquele cara que, não, às vezes não reconhece tanto seu valor, mas ele tem muito valor.
Ele é o cara
talvez
que
ele
fez...
seja menos midiático.
Caladinho na dele, fazendo os 20, 22
gols. Ele é o cara
gols.
Que fez Cristiano Ronaldo atuar de centroavante. Isso. Porque ele conseguia cair pelo lado esquerdo. Se ele não tivesse essa mobilidade, Cristiano Ronaldo não conseguiria já atuar como centroavante no Real Madrid. Talvez só pelo nome. Mas o Zidane fez o posicionamento tático que tirou o Cristiano Ronaldo da ponta esquerda, colocou o Benzema e ele...
Ficavam lá trocando posições.
Pois Cristiano Ronaldo, jogou com o maior número de gols no Real Madrid. Não lembro o total, mas nas duas temporadas, ele é quem mais fez gols.
Ele tem história.
O Rodrigo foi titular, né?
Foi titular. Assim, a partida eu acho que foi basicamente como foi o Barcelona. O gol no começo, no primeiro minuto, acho que foi o que abriu as portas para o Real Madrid. Jogar com mais facilidade, com mais tranquilidade. O 3-0 foi construído de uma forma, uma qualidade muito grande. Eu acho que assim como o Barcelona... a equipe do Eibar conseguiu até dificultar um pouco as ações do Real Madrid, mas depois que o Real Madrid fez o segundo e terceiro gol, eu acho que tranquilizou ainda mais a equipe para o segundo tempo, que nesse segundo tempo eu me preocuparia com a atuação do Real Madrid. Claro que eles tiraram pé para poder se poupar, porque vão ser jogos em cima de jogos, são quatro em menos de duas semanas, é uma rotina muito grande, muito intensa de jogo. Mas a atuação do segundo tempo me preocupa muito, porque o Real Madrid pouco finalizou. Principalmente quando...
Vinícius Júnior entrou, mas não...
Principalmente quando tirou o Hazard e o Rodrigo. Acho que parou a criação, acho que acabou com a criação do Real Madrid. Mesmo com o Benzema em campo, acho que o Benzema sentiu o peso, o físico dele. Eu acho que não... Claro que estavam fora de ritmo, tudo bem, mas sentiu que não estavam construindo mais jogadas. Bale entrou muito mal, pouco apareceu. O Vinícius Júnior também...
Golfe cansa.
Você só tava comentando que ele ia fazer o gol desse no domingo e ia comemorar com o taco de golfe, né?
Mas seria
uma bolha, mas não, realmente ficou só na vontade mesmo.
O Vinícius Júnior, que é um jogador de explosão também, achei ele um pouco pesado para o que ele apresenta em outras partidas.
Sim, intensidade e tal.
Eu acho que ele teve algumas jogadas que ele foi acionado em arrancada e ele não conseguia chegar. Por isso que eu acho que o ataque do Real Madrid no segundo tempo deixou a desejar e isso me preocupa. Teve até um momento da TV espanhola, se eu não me engano, Eu Chiringuito, se eu não me engano, o canal. Ele pegou um momento que Zidane, na parada técnica, que lá tá no verão, questão da hidratação. Na parada técnica, Zidane cobra o time. Ele fala, a gente não sabe jogar porque o time parou.
Parou
o time
mesmo.
O time tinha bola no campo defensivo, rodava, mas não conseguia criar
isso aí
oportunidade nenhuma.
Se fosse um elenco de mais qualidade, né, do outro lado...
Perfeito.
O Eibar fez umzinho, mas...
E Zidane sempre deixou claro mais que ele quer o título dessa La Liga, porque é um título que o Real Madrid vem conseguindo pouco nos últimos anos.
É.
E esse é título que eu acho que a ambição de Zidane nessa temporada é o título da La Liga. Por isso que ele tá cobrando tanto, ele botou na cabeça... dos jogadores, que são 11 finais que o Real Madrid vai jogar e quer esse título. Por isso que ele cobrou.
A última foi 2017?
Foi 2017. A temporada 16-17 foi quando ele foi campeão.
Vou fazer uma pergunta para vocês aqui. Essa polarização Barcelona e Real Madrid, não dá para fugir disso, realmente, lá. O Atlético de Madrid de Simeone joga, né? A gente sabe aquela respeito à função tática de cada um, é um negócio...
Duas linhas de quatro.
É um negócio absurdo, né? Que dá muito certo na Champions, né? Eles vão avançando, mas lá no campeonato de pontos corridos, da regularidade, não chega, aí fica realmente... Não dá para fugir disso mesmo, Barcelona e Real Madrid?
Não, porque eu coloco o aspecto financeiro.
São os super milionários contra
exatamente
os ricos.
Pronto.
É isso?
E alguns, os ricos são Atlético de Madrid, Valência...
Sevilha.
Sevilha, olha lá.
Bom,
acho que o Atlético de Madrid e o Valência.
Falando de Sevilha, ainda até vai falar daqui a pouco. Reguilhão, meu amigo.
Jogando muito
bem.
Jogando emprestado do Real Madrid, que pra mim seria titular hoje no Real Madrid. Eu falei aqui que é pra estar na seleção.
Verdade, Roberto. Eu lembrei de você na
canal.
A gente botou o Alba. Mas o Alba é bom também.
Não.
Eu acho a temporada do Reguilhão melhor.
Mas a temporada é Reguilhão. Mas aí, completando, Haroldo, eu acho muito difícil por conta do investimento financeiro que essas duas equipes têm. E pela representação política. Como eles são dois moedas de acordos políticos, Barcelona é a propaganda da Catalunha, Real Madrid do governo espanhol, todos os investimentos vão ser para esses dois clubes. O Atlético de Madrid, por sorte, consegue ter um poderio financeiro grande, porque é um clube que é centenário já e que ao longo dos anos conseguiu atingir uma faixa de torcida de pessoas de classe A na Espanha. Então, que investem no clube que torcem. E por isso hoje consegue brigar de frente com esses dois clubes. Mas teve uma temporada que não conseguia. É algo que o espanhol no Barcelona, na Catalunha, não conseguiu. É um clube da mesma cidade, mas que, como todo investimento é para o Barcelona, o espanhol fica esquecido.
E tipo assim, é muito abaixo mesmo.
Muito abaixo. Muito. Não é uma coisa... Real Madrid, Atlético de Madrid, que por mais que o Real tenha...
O atual
é um confronto parelho ao longo da história. Barcelona e espanhol não. Então acho que se isso não mudar, se essa forma de propaganda política desses dois clubes não mudarem,
é uma coisa estrutural mesmo.
Não vai ser, vai ser
de
possível.
Muito tempo, né?
Muito.
O Real ficou do lado do franquismo, o Barcelona, aquela coisa popular. É difícil. E tem graça?
Tem, Robert?
Eu acho
eu
que
gosto
a
gente, da...
Eu gosto, eu gosto também.
Eu gosto da La Liga.
Acho que ela evoluiu
nos
muito.
Nos últimos anos,
muito mesmo.
E eu digo assim, tecnicamente...
Voltou melhor
acho,
que a Bundesliga.
É, voltou com a Bundesliga, mas tecnicamente eu acho a La Liga melhor que a Premier League. Eu ouso dizer que tipo até os times intermediários, eu acho os times intermediários da
bom
La Liga
ponto,
melhor... que o da Premier League, sendo que a
olha,
disputa...
vocês não estão comprando polêmica, não, dizendo
é.
Isso.
É porque assim, eu já tinha essa...
Tá comprando polêmica
essa
comigo,
porque todo mundo...
Porque, assim,
porque a Premier League virou...
Não, mas é isso que eu tô falando.
O sonho de consumo,
eu
né?
Eu acho que, tecnicamente, os jogadores... A qualidade técnica dos jogadores da La Liga, até se botar time, os melhores times da Premier League contra os melhores times da La Liga, eu acho da La Liga melhor. Os intermediários da La Liga contra os intermediários da Premier League, eu acho da La Liga melhor, sendo que... A da Premier League são mais disputadas, porque eu acho que a diferença entre uma equipe e outra é menor. Por isso que eu acho que a disputa é mais sadia, vamos dizer assim.
E é um
mais,
jogo mais físico.
Mais físico
do que
também.
A Espanha.
Uhum.
Isso,
mais
pra
rápido.
Mim, valoriza é. Quem tem um elenco inferior tecnicamente. Por exemplo, você
Sheffield.
Tem o Roy Hodgson, que é o treinador do Crystal Palace, que joga no chuveirinho na área o tempo todo, como se tivesse nos anos 90.
Tanto que
ainda.
Ele não ganha em casa, né? Se alguém for de
então,
casa.
Pois é. Aí fica naquela retranca com o chuveirinho na área, 1-0, aí segura o resultado.
Contra-ataque, matou 2-0.
Eu acho que no Campeonato Espanhol isso não funciona, porque é um outro estilo de jogo, é uma coisa mais de posse de bola mesmo. E se você não tiver essa característica, é difícil. É por isso que o Simeone não consegue tantas vitórias no Campeonato Espanhol. São muitos empates. São,
muitos empates
a tua
mesmo.
Temporada são 11 empates.
Incluindo
senão, 13 empates. Então, incluindo contra o Atlético Bilbao nesse final de semana.
É um jeito de jogar que...
Na Champions dá certo. Porque você pode ter acasos, como aconteceu contra o Liverpool, num erro
isso.
Ou num contra-ataque, mas no campeonato
gostei
pontos
acaso,
corrido,
amigo.
Não foi acaso.
E até só pra argumentar um pouco mais sobre esse assunto que eu levantei aqui, é só lembrar dos últimos títulos, tanto da Champions League nessa década, por exemplo, que Real Madrid e Barcelona dominam, como na Liga Europa também, que o Sevilla foi campeão várias e várias
uhum.
vezes. Eu acho que isso mostra tanto a evolução da La Liga, como a qualidade técnica de seus jogadores, que eu acho, não é muito melhor, mas eu acho melhor que o da Premier League, tecnicamente.
E na
Liga
dos Campeões, sempre os clubes da La Liga vêm eliminando
sim.
os da Premier League. Sempre. Sim. É incrível como isso acontece. São raros os momentos que isso se inverte, pelo menos na última década.
Ano passado que deu uma diferenciada, né?
É, o Liverpool contra o Barcelona, então. Mas
assim, um ano no meio de 10,
sim,
assim,
sim,
entendeu?
Sim. Então isso prova a sua teoria, né? Muito bem. Conseguiu defender bem, viu, seu argumento.
Foi bem.
Valeu.
Pra gente ir pro intervalo, então...
Só um detalhe,
diga,
Aldo, você, esse elogio que você fez a Pedro, Alexandre fez do mesmo jeito, fez um prefácio elogiando o Pedro, aí Pedro fez, valeu. Só.
E ponto, só isso.
E muda. E virou uma piada interna. Viu? Acho que o Alexandre ouvindo agora, ele deve estar... Valeu.
Tá feito o outro lá, né? Isso aqui, a cidade, não sei o que.
Valeu, é verdade.
Valeu. É isso aí.
Valeu.
Olha, o Sevilla venceu apenas o Sevilla, né? Na briga pela Liga dos Campeões. Na rodada aí do fim de semana. Vocês já falaram, Atlético de Madrid,
isso.
Valência, Real Sociedad empataram seus jogos. E o Getafe foi derrotado. E além de Barcelona e Real Madrid, Sevilha e Real Sociedad fecham o G4 da La Liga, que tem a briga do campeonato.
E a briga pelas
vagas lá, que vão ficar...
Sobre o Sevilha, eu queria destacar dois jogadores.
Eu avisei que o Betis não ganha do Sevilha.
Não, é verdade. Eu fiquei indignado também, porque eu achei o clássico esperando que fosse dar jogo, né? Mas realmente, o Sevilha e o Betis, nossa senhora. Agora, precisamos falar de Diego Carlos.
É esse jogador que eu ia falar também.
Mas Tite vai convocar Gil.
Precisamos falar de Diego Carlos.
Do Corinthians.
Zagueiro. Que zagueiraço.
Assim, ele é um jogador muito
bom,
forte, velho. Alto e
eu
rápido.
Eu quero
é muito bom.
Outro que eu coloquei na nossa seleção.
Você colocou?
Não, esse aí você colocou. Aí você quer falar.
Mas
você
citei,
botou Diego Martínez.
Inigo Martínez tá
que também
muito.
É um zagueiraço.
Foi Diego Carlos que eu falei.
Foi Diego Carlos. Foi Felipe, não? Felipe Sérgio Ramos, não?
Mas eu citei Diego Carlos.
Diego Carlos realmente, eu acho, não sei se ele fica no Sevilla para a próxima temporada, porque realmente é um zagueiraço.
Tá sendo bastante elogiado.
Pois é, vamos ver se o Tite vai convocar, né? Tem que convocar, para mim, os quatro zagueiros da seleção hoje.
Não, ele joga no Corinthians.
Não, mas eu acho que ele vai convocar. Marquinhos, Felipe, Diego Carlos e a quarta vaga, eu deixo vocês decidirem se levam Thiago Silva pela experiência ou Militão.
Thiago Silva
também.
Mas o Diego Carlos é muito bom jogador. O melhor zagueiro brasileiro depois do Felipe.
Tu acha que lá
no momento.
Eu acho que
o Felipe
tá
acima.
Nível.
Acho que o Felipe
ainda
tá acima.
Felipe tá em cima.
Muito bem. Lucas Holanda, Robert Sarmento, Pedro Alves. Faremos então um pequeno intervalo. E a gente volta daqui a pouquinho com Liga do Scratch para debater a volta na Itália. É, e vamos com outras notícias também, da a volta do inglês. E ainda tem o desafio lá, né? O duelo, né?
Isso.
Ah, vocês gostam disso,
é,
né?
É bom.
Muito bem.
E aí, passado com
polêmica pura.
Uma briga aqui, a levaram também.
Futebol europeu a todo vapor. Como é bom ver futebol de novo, né? Europeu.
Os jogos bons, porque jogos... tem os jogos na zona de rebaixamento.
Não, mas tem, olha, na segura eu tava abraçando qualquer
coisa. Não, porque tem torcedor brasileiro que fala, ah, mas tem jogo ruim na Europa também. Lógico, porque as transmissões aqui no Brasil mostram os jogos dos clubes grandes. Mas se você procurar na internet, você vai ver os jogos dos clubes menores.
A gente assiste o jogo do Pernambucano, gente.
É.
Pois é. Rapaz, essa comparação foi brincadeira.
Só
qual
queria
foi
bater.
O primeiro jogo, Schalke, que abriu de novo o futebol no mundo.
E Borussia Dortmund.
Borussia Dortmund.
O clássico.
Que espetáculo.
Que espetáculo.
Foi maravilha.
Espetacular. Acordei cedo. Qualquer coisa era boa ali.
Eu botei despertador no sábado, meu amigo. Eu botei despertador no sábado.
Qualquer coisa era maravilhosa ali.
Minha mãe perguntou, tu vai acordar cedo no fim de semana, tarde folga, se tem jogo, o futebol tá voltando, mãe. Tem que assistir.
Tá,
tem as adaptações
segura.
Feitas, né, que foi a questão da torcida, a torcida fake.
Tá
o
muito
som.
Massa.
Ali eu gostei, mas
muito legal, velho.
A bizarrice que a La Liga fez de colocar um desenho de uma torcida.
Não, achei legal, da Liga.
Eu achei horrível.
Meu avô viu de relance e disse, gente, tá com torcida? Meu,
isso aí, sabe o que é? Novinho, não jogou Bomba Pet.
Não, joguei muito.
Bomba Pet.
Mas eu achei muito feio, muito feio.
Não,
o áudio da torcida eu acho bom, mas aquela imagem...
Com vaia, com aplauso, com comemoração, achei muito massa.
O áudio eu até comparo com um jogo vazio aqui em Pernambuco. Você olha às vezes nos campos, aí sobe um pouquinho a câmera, não tem ninguém no estádio, mas você sabe que tem um ou dois gatos pingados ali que faz um som. Aí com a La Liga assistindo, eu tenho essa ideia também, mas com a torcida fake, eu vendo como se a torcida estivesse lotada, vamos dizer assim, e o som eu acho bizarro.
Pois é, com essa volta do futebol aí, teve gente vibrando com 0-0, achando o negócio sensacional. Olha, vamos falar da Itália, né? Retorno foi com a Copa da Itália, na sexta-feira, Juventus recebeu o Milan e ficou no 0-0. E aí o senhor Cristiano Ronaldo passou a ser um dos personagens principais do jogo, porque perdeu o pênalti. Bom, por ter empatado em 1-1 na casa do Milan, a Juventus se classificou para a final da competição. E vai ser legal essa final da Copa da Itália?
Contra o Napoli?
Tem, sim. É um
sim.
confronto. Eu acho que são as duas melhores equipes da Itália nos últimos anos.
A Inter é o quase...
Eu acho que vai...
clube. Meu Deus do céu.
Vai no que a gente comentou agora. Vai ser legal porque a gente tá acompanhando tudo de futebol na secura.
Não, mas o Napoli...
Mas eu acho que...
O Napoli é um bom jogo.
O favorito é a Juventus.
Dá pra bater de frente. O Napoli dá pra bater de frente.
O Napoli é um bom time também.
Há cinco anos que não consegue bater de frente.
É pipoqueiro, eu sei, mas...
É a mesma coisa Borussia e Bayern. Vem o jogo, Juventus e Nápoles, pra ver.
Tô na expectativa.
O grande jogo do ano.
Mas
pra
o
ver
pior.
Se o Nápoles tira a hegemonia da Juventus.
O pior foi em 2018, que Koulibaly fez o gol. No...
Foi 3-2 pra Juve.
Não, pro Nápoles.
Não, pro
1-0, eu acho, não.
Foi 1-0.
1-0, gol de Koulibaly. Aí o Nápoles tomou a liderança e disse: meu Deus, é agora. Vai
aí
ganhar.
Tropeça.
Aí tropeçou com a Fiorentina, aí começou, aí perdeu de volta e a Juventus foi campeã. Mas sobre esse retorno aí, primeiramente. A Juventus, eu esperava um pouquinho mais dos jogos em geral. Achei os times meio travado, a parte física sentiram bastante. Mas assim, a Juventus ainda criou boas chances. Teve o pênalti com o Cristiano Ronaldo que perdeu. Teve várias chances também com o Douglas Costa.
Do repeat, foi
expulsão maluca.
Foi chave pra partida.
Maluca, o cara com 15 minutos deu uma voadora no. Foi no Danilo, acho, Danilo. Lateral direito da Juventus.
Nem precisa, Danilo é aquele jogador que
é
a natureza da
marca. Marca,
né?
Deixa ele sozinho, dá o corredor pra ele.
Ele cruza
errado e pronto.
Eu não sei se vocês concordam, e devem concordar, né? A volta da Itália é simbólica.
Simbólica.
Né?
O Dybala em campo, europeu, Dybala que pegou a Covid e tava lá em campo.
Meu Deus, não teve outro país que a gente ouviu tanto falar nessa pandemia que não fosse a Itália.
Pois é.
Com aquela região lá tão sofrida, né? Do norte da Itália. É bom, né? Ver de novo futebol lá. Não tem torcida, a galera tá em casa, mas a bola tá rolando.
A Itália chegou a ter um ponto que os médicos estavam, entre aspas, tendo que escolher quem iria sobreviver,
isso,
né? Porque não tinham leitos, eram vários, milhares de casos por dia, e o médico tinha que ver quem era a situação mais grave e quem era a situação mais leve para poder receber o atendimento. Aí você vê a Itália voltando, não só o futebol, mas voltando o turismo, voltando a sociedade como um todo.
É legal demais.
Isso é muito bom de ver. O futebol é um entretenimento para essas pessoas que ficaram tanto tempo apreensivas, em isolamento. E aí você tem agora partidas para poder...
E o campeonato italiano volta no sábado, né? Dia 20.
E eu acho que essa partida Juventus e Milan, acho que foi bastante prejudicada pela falta de ritmo, né? Eu acho que tinha tudo para ser uma boa partida. Claro que com a diferença técnica enorme da Juventus. É, se comparado ao Milan, que o Milan é um time que não consegue engrenar de jeito nenhum.
Meu treinador botou Paquetá de ponta.
Isso,
pelo amor de Deus, me ajude.
É muito complicado. Mas eu acho que o espetáculo em si, eu acho que poderia ter sido bem melhor. Caso tivesse sido uma segunda rodada, por exemplo, se não tivesse começado logo de cara assim. Eu acho que tentaram puxar as atenções muito para a Itália. O Bumbo tá logo o Juventus e Milan, que são os dois maiores clubes.
E na sexta, que assim, teoricamente não teria concorrência nem da La Liga, nem da Bundesliga. Apesar de ter tido um jogo do Leipzig no horário.
Acho que tentaram trazer os holofotes tanto para a Itália com essa partida que quem assistiu, eu acho que se afastou um pouco. Se
decepcionou. No sábado.
Dá um desconto,
gente. O empate.
Não, eu entendo que a qualidade técnica tá
voltando.
Vale o desconto.
Nota 10, partida nível 10.
Mas, por exemplo, mesmo jeito que a galera tá voltando
mas
agora.
Mas vale a crítica, Roberto. Vale
tem
crítica.
As outras ligas que já estão começando mais engrenadas.
A Liga voltou.
Até Cristiano Ronaldo perdeu o pênalti.
Tem uma coisa normal, né?
Imagine pro futebol brasileiro voltar.
No sábado. Roberto, deixa vem por aí.
Pois é.
Deixa isso pra lá, Roberto.
Vamos voltar ao campeonato estadual agora.
Meu Deus do céu.
Deixa isso pra lá. Mas faltando, eu falei, Itália. No sábado,
Roberto, agora colocou a bomba.
Botou a bomba, esquece.
Que vem por aí, né? Com esses exigentes, hein?
Pois é uma vontade de criticar. Eu espero o brasileiro voltar. Espero o futebol brasileiro.
O Ipacampo é pernambucano, meu amigo. Daquele. Meu amigo.
Espera um jogo lá no interior de Pernambuco, no interior de Alagoas.
A Inter do nosso Marcos Leandro, mais uma vez eliminada. Ele tá nos ouvindo agora. Companheiro, tá difícil. Ficou no quase novamente. Ficou no quase na Champions. Tá no quase no italiano. Agora virou quase na Copa da Itália.
Mas, tipo, é um processo que tem.
Não,
que
é um processo. Né? É um processo. Agora,
Perder Lautaro já era.
E um jogador. Não, peraí.
Mas Lautaro tá jogando.
Não,
muito.
Mas calma.
Agora, golaço do Eriksen.
Golaço
do Eriksen. De Olímpica.
Muito bom jogador.
Fala de Ospina? Será que foi falha de Ospina? Achei.
Não. Mas Ospina, quando é que não falha?
Ele pegou bem. O Mertens fez um gol histórico lá pro Napoli, né? Colocou o time na final e...
Virou o maior artilheiro da história do clube.
E vou torcer pro Napoli na final.
Dries Mertens.
Eu torcer pro Napoli é a mesma coisa que torcer pro Borussia. É gerar expectativa.
Essa turma...
Na semana da final a gente vai apostar.
Essa turma que chega porque tem um finalista, né?
Precisa chegar. Não pode ser... A não ser que ele chegue e não vou perder pro W.O. É contra a Juventus.
Não
ganho mesmo.
Muito bem, então a volta aí da Itália, futebol italiano. Só para dizer para vocês aqui que na Alemanha, em 2006, a gente fez muita amizade lá com os italianos. A gente jantava praticamente numa cantina italiana lá, eles faziam a comida italiana para a gente e tal. E é muito legal conversar com eles, eles são muito festivos, né? Eu me lembro que juntavam lá uns três, era uma família inteira de italianos, o pai, o filho, aí eles... Tu me canta música contra Maradona, odiava o Maradona. Não dá nem pra dizer as músicas.
E
olha
que o Maradona fez história lá no Napoli.
Mas eu acho que eram os rivais.
Rivais,
né?
Com certeza.
Aí Maradona, isso e mais aquilo. Mas é melhor não repetir o que eles estavam falando com o Maradona. Não gostavam de Maradona. Mas muito por causa da rivalidade, rindo, né? Um sorriso no lábio e tal. Muito legal. Os italianos, nesse ponto, é uma coisa parecida com o brasileiro, né?
Receptivo,
na brincadeira do.
Isso mostra que o futebol italiano precisa evoluir. Né? Mostra que se tem tanta simpatia pelo futebol, porque se a gente pensar com Inglaterra, Espanha, Alemanha, o italiano está muito atrás. Até questão de estrutura. Se você olhar os estádios dos clubes italianos, exceto Juventus e o San Siro, que vai passar por reforma, são estádios antigos. Estádios, né, tem a sua história, a sua, como é costumado dizer, o atual linguagem de futebol, né, raiz, mas não tem a modernidade que os outros países da Europa possuem no momento.
Como, por exemplo, até no do Real Madrid, que já era um estádio, até certo ponto, moderno, mas agora, passando por uma reforma, vai se tornar o estádio mais moderno no mundo, porque vai passar por uma reforma estrutural de modo geral. Tanto o gramado, como o teto, como a fachada externa. Uma mudança muito grande que vai ser no Real Madrid. E é até um exemplo. O Real Madrid já tinha um bom estádio e na Itália tem esses estádios abaixo. É momento de evoluir mesmo.
Bom, vocês são muito jovens, né? Eu tô me sentindo aqui um velho perto de vocês.
Cara.
Mas vocês sabem disso, claro. Vocês conhecem a história, acompanham há muito tempo, né? Que A Liga Italiana era a Superliga do Mundo,
sim,
né?
Sim, sim, claro.
Lá nos anos 80, era a Globo, mostrava em TV aberta, e depois a Globo saiu, a Bandeirantes ficou manchete, marcada, né? Na manchete.
Na época, careca,
e a Bandeirantes,
né?
Aí Maradona. Era com Silvio Luiz, Silvio Lancelotti, era quem não acordava cedo pra ver o Campeonato Italiano na Bandeirantes.
Se a gente pensar, até 10 anos atrás, 12 exatamente. Anos, ainda era assim. Eu lembro muito
você de você tinha um time italiano que você gostava,
pois
né?
É.
Você acompanhava ali,
e você
era
tinha
legal.
As forças disputando sempre, Milan, Inter.
E assim, eu acho que também é uma coisa que contribuía muito para essas transmissões é porque tinha um grande número de brasileiros lá, né? Falcão foi para lá,
sim,
o Zico, Cerezo, enfim.
Até times assim, Atalanta,
pois
né?
É.
De repente ganhava o gosto do brasileiro. Mas vamos em frente aqui, senão a gente vai passar a noite todinha falando
história
da Itália. Pulando para Inglaterra, né? Porque tá todo mundo aí na expectativa da Premier League.
Finalmente.
O retorno nessa quarta-feira e agora sim a Superliga do Mundo, né? Como está sendo chamada. Com dois jogos atrasados, Aston Villa e Sheffield United e Manchester City e Arsenal. E se o Manchester City perder, o Liverpool só precisa derrotar o Everton para confirmar o título já no domingo. Mas espera aí, gente. Se o Liverpool não for campeão...
Não, calma.
Acho que assim como...
Não, dessa vez não tem escorregão do Gerrard para atrapalhar.
Faltam três pontos para confirmar. Vamos,
muito
vamos com
fácil,
calma.
Está muito fácil.
Olha, depois aí de mais de três meses, né? Voltar à Premier League e assim... A gente vai novamente falar dos protocolos, né? A gente tá vendo o sucesso da Bundesliga, que virou um espelho, tanto para a Espanha, tanto para a Itália, tanto para a Inglaterra, de protocolos para de mudança do futebol. Então, vamos ver, né, como é que esses times voltam. Dois jogos bons, o Aston Villa e o Sheffield. O Aston Villa tentando sair da zona de rebaixamento, né, da confusão. O Sheffield, que é o recém-promovido, se o Sheffield ganhar na quarta, ele pode chegar aos 46 pontos, e para a quinta posição, fica dois pontos atrás do Chelsea, que é o quarto colocado. Ou seja, o Sheffield, recém-promovido, pode realmente entrar na briga por Liga dos Campeões. Atualmente ele está na briga por Liga Europa, que já é um grande feito. Mas assim, se ele vencer, ele pode...
Está dois pontos do Manchester United.
Do hoje, né?
Hoje.
Sim,
hoje.
Sim. Aí se ele vencer, ele passa o United e fica dois pontos do Chelsea.
Perfeito.
É isso?
Isso.
Lucas, eu não sei qual o nome do CEO lá da Bundesliga... Não sei se vocês lembram, mas dizem que esse cara tá virando aí uma espécie de... a referência do planeta do futebol, né? Porque o que ele fez com a Bundesliga, sim, voltar sim. com
todo
sucesso...
Todo protocolo de testes, de treinos...
Eu vi uma matéria sobre isso, né? Que o CEO da Bundesliga lá passou a ser o cara a ser consultado lá na Europa pro retorno realmente do futebol. Mas a Premier League vai voltar no momento certo também, né?
O momento certo, acho que demorou para poder parar, mas para voltar,
sim,
acho que foi o momento certo. Tá voltando, assim como as outras ligas, nesse momento que tá tendo uma abertura maior para todos, o ambiente social, vamos dizer assim, tanto comércio como futebol, de um modo geral. Enfim, é o momento de voltar, tá? Como tá indo no caminho das outras ligas. Agora sim, como na Alemanha, a gente já vê o título indo embora. Mas...
Verdade.
A disputa por Champions, Liga Europa, rebaixamento, continua muito intensa. Eu tava até olhando aqui a tabela.
Achei, só rapidinho, Pedro. Christian Seifert.
É isso.
O presidente da Bundesliga.
A diferença, assim, se você olhar de posição para posição, de segundo para terceiro, terceiro para quarto, não tem uma diferença muito grande de pontos. É sempre um, dois, três.
O Liverpool
é
porque tá em outra...
A diferença é do primeiro pro segundo. Essa que é a grande diferença,
25,
que é absurdo.
25 pontos.
Basicamente, 25 pontos. É muito grande a diferença, já tá decidido. Não tem como perder, Lucas. Lucas, fique tranquilo.
Não, não tem não.
Não tem como perder.
Agora eu acho que no domingo, acho que não confirma não, porque eu acho que o Arsenal não ganha do City, não. Depender do Arsenal é complicado.
Agora, é só olhar as outras disputas. O Manchester City provavelmente já tá também classificado, adiantado pra Champions
League. De campo, né?
Dentro de campo.
Vamos ver
se vai ser autorizado
fora.
A jogar.
Isso.
Vai ser, acho que daqui a dois meses, né?
Em julho.
Em julho, né? Isso, vai ter aí o resultado. Já foi decidido, mas vai ser divulgado em julho. E vamos ficar de olho nesse retorno. Vamos ver a qualidade técnica que as equipes vão voltar. E também se precaver para Champions League, né? Evitar
isso.
A lesão, jogadores...
Falando de lesão,
uma precaução ainda maior.
Assim, sete craques voltam, né? O Pogba, o Kane, o Son, o Alisson, o Rashford.
Isso, aí tipo, esses jogadores... Que
sete craques.
Sete referências, vamos lá.
Grandes jogadores. Pegar, por exemplo...
Sané e Laporte, pronto.
Por exemplo, o Pogba, que tá muito tempo parado. O Pogba é só você voltar tentando ganhar ritmo, pra evitar se estourar de novo.
Sim.
Porque eu acho...
O Rashford também.
Essa lesão dele, assim, eu acho que é muito forçado. Eu acho que é uma... É porque ele queria sair.
Real Madrid,
não
é a lesão.
Não é a coluna.
É.
Aí eu acho que ele queria sair no início da temporada para o Real Madrid, viu que o Manchester United não abriu as portas para ele, acabou que ele fez muita manha, vamos dizer assim, acabou sofrendo muitas lesões, não se preparou da forma que devia e ao longo da temporada não jogou, né? Vamos ver agora esse retorno, se ele vai fazer alguma moleza para poder fazer voltar o futebol. É, eu tenho uma expectativa boa para o retorno da La Liga.
Muito bem, na Premier League, né?
Na Premier League,
Premier
isso.
League. Quarta-feira, bola rolando na Premier League. Tem uma notícia aí do Felipe Coutinho, né? Que vocês estão acompanhando também, sobre o brasileiro Felipe Coutinho, que gostaria de retornar ao Liverpool.
E aí? É, olha, veja só. A situação do Coutinho é que Coutinho saiu do pior jeito possível, né? Se Coutinho tivesse saído de uma forma ok, tanto com o clube, tanto com o elenco, ó, beleza, né? Mas ele saiu literalmente forçando saída. Ele forjou lesão, disse que não poderia jogar a Liga dos Campeões, mas jogou
no Brasil,
as eliminatórias, enfim, criou todo um clima ruim, chegando até a falar com as lideranças do elenco, o Henderson e o Milner, para pedir para o Klopp negociar ele, uma coisa patética.
É um absurdo.
Absurdo,
né?
Mesmo.
Um jogador no nível de Felipe Coutinho fazer
tudo
para
ir para o Barcelona. E aí, no Barcelona não rendeu, foi para o Bayern.
Decadência.
Não foi, rendeu. E aí, o The Independent, né,
eu já
falou,
disse aqui, exceto o Liverpool,
onde ele rendeu,
onde,
né?
Onde Felipe Coutinho
ponto.
Rendeu.
E alguns lápis na seleção, né? Então, o jornal The Independent publicou aí, né, que ele teria procurado o Klopp para ver se consegue retornar nessa próxima janela, até baixando salários, inclusive, né?
Eu acho que
para Coutinho seria
espetacular.
Bem, começaria no banco.
Agora, se eu fosse qualquer dirigente que tivesse ligação para poder contratar o Coutinho, eu nem atenderia a ligação dele. De momento nenhum, eu não retornaria, porque eu acho que tem uma equipe encaixada.
Mas dizem que o perdão no futebol é até o próximo gol.
Mas eu acho que...
É verdade, Aru, tem esse detalhe.
Mas eu acho que o Liverpool...
Não precisa de Coutinho.
Não precisa de Coutinho. Eu acho que precisa reforçar um pouco mais o meio de campo para poder durar mais.
A defesa também, viu?
A defesa também, mas acho que o meio de campo é a parte mais fraca do
meu amigo. Diego Carlos e Gomes, junto com o Van Dijk.
Eu penso o seguinte: o time do Liverpool é atual campeão da Champions, atual campeão mundial. Pode ser considerado o melhor time do mundo. Mas o elenco é fraco, elenco é limitado, é muito também limitado. Tirar o Klopp, o trabalho do Klopp, o time do Liverpool, você vê que é cheio de problemas.
Tem o trio de ataque, Van Dijk,
Van Dijk,
um lapso de Henderson.
Até agora não se tem uma dupla de zaga pro Van Dijk.
Gomes é bom.
Muda.
Ah,
o Lovren
machuca,
que ficou,
né?
Escanteado, mas sempre muda.
É, razão,
são,
né?
São os dois laterais e os três da frente.
É, os dois laterais aí não realmente
não,
se
não
machucarem,
se
deu complicado.
O Henderson, uma boa temporada, mas eu não confio 100% nele. Mas é um time limitado.
A gente até tava fazendo uma comparação. O Henderson, ele tá considerando sendo um dos melhores jogadores da Premier League. Eu acho que é a melhor temporada da carreira do Henderson.
Eu acho que ele, não sei se ele ganha, mas acho que fica
mas,
entre ele e De Bruyne.
Por exemplo, se você comparar números com o Kroos, ele tem um número abaixo de Kroos. E Kroos, ele faz uma ótima temporada, mas não é a melhor temporada da carreira de Kroos, por exemplo.
Uhum.
E Kroos, em nenhum momento é especulado para ser o melhor da La Liga.
Que tem Messi, né, amigo?
E Henderson,
aí é complicado.
E Henderson... Ele é praticamente cotado para ser o melhor jogador. A gente vê a disparidade técnica de um meio campo para o outro nos números, a gente vê. E eu acho que, assim, o meio de campo do Liverpool pode reforçar. Acho que Coutinho seria um bom nome. Mas, com a história dele com o Liverpool foi bem, assim, manchada, eu acho que o Liverpool pode olhar o mercado. Tem peças boas, peças melhores até, que eu acho que seria o ideal para o Liverpool, é procurar outros nomes.
É, mas eu concordo com o Haroldo, acho que o perdão vai até o próximo
gol. Até o gol, pegou de fora num clássico aí qualquer contra o Arsenal, o Chelsea.
Mas que eu acho que o Coutinho, pelo nível da carreira
dele, eu acho que não vai rolar.
Eu acho que
não vai rolar.
Deveria entender que ele não está no momento de render num clube de alto nível. Infelizmente, eu gostaria muito
Infelizmente,
eu gostaria muito.
Para a seleção seria espetacular, né, voltar.
Mas é um jogador que... teve uma expectativa muito alta e, exceto há 3 anos no Liverpool, ele não conseguiu render em lugar nenhum. Eu já trouxe aqui o histórico dele. Ele foi muito novo para a Inter de Milão, talvez tenha isso atrapalhado ele, mas na Inter de Milão ele não conseguiu render. Aí foi para o Espanhol. Não foi destaque do time,
tá, okay.
Mas ainda assim conseguiu ser vendido para o Liverpool, que era um Liverpool que estava muito embaixo.
Comprou por 12 milhões.
É, na temporada 2013.
12, 13.
E aí fez o seu auge e aí depois foi para o Barcelona, voltou às atuações ruins. Voltaram às atuações ruins.
E aí tanto o Bayern, e assim, acho um ponto interessante, ruins. Roberto, que a gente até comentou. Coutinho precisa definir o que ele quer ser.
A função, né?
Se ele quer jogar de 10, se ele quer jogar de ponta, porque ele no Barcelona e no Bayern, ele não rendeu nem no meio, ali substituindo, entre aspas, o Iniesta, nem na ponta e no Bayern.
A melhor função que ele fez no Bayern foi jogar como atrás de do centroavante, né? E jogando
por poucos jogos, né?
Por poucos jogos, mas foi o melhor momento
dele. No Liverpool, quem é que jogava dando cobertura a ele? Era o Robertson já? Ou não?
Não, não era o Robertson.
Milner jogava na lateral. Pronto. Improvisado. Ele jogava de ponta, e Mané na direita. Aí veio o Salah, aí ficou Mané e Salah, e ele eventualmente jogava...
E Milner caindo pelo lado esquerdo. Pronto, esse é o detalhe. Se não tiver um jogador fazendo a cobertura,
ele não volta pra marcar, ele marca.
Fica o espaço.
Isso. E por isso que o Liverpool encaixou muito quando ele saiu.
No futebol atual, não funciona. Não tem jeito. Ele jogava no Barcelona, você tinha um Alba que sobe muito. Ele não voltava pra marcar, ficava o espaço. Você vai pro futebol alemão e olha que no Bayern você tem inúmeros jogadores naquele setor. Você tem Alaba, Davies, Lucas Hernandes, Perisic, e o Coutinho ainda assim não consegue render por aquele setor de campo. É impressionante. Eu acho que até que às vezes é algo psicológico mesmo.
Eu acho também. Ele sempre foi um cara que dependeu muito assim de motivação pra jogar. Não digo de motivação de ter o que buscar na carreira, mas tipo, de estar bem no ambiente, de ser motivado por técnico. Tanto que na seleção, quando ele tava mal, geralmente ele voltava muito bem. Quando ia pra seleção, porque ele rendia muito com o Tite. E voltava, mas até agora, nas últimas duas temporadas, foi um fracasso.
É uma pena que um jogador com um nível técnico desse esteja se queimando dessa
Aceita
forma.
Aceita no Atlético, Robert?
Não.
Aceita não?
Não. Não, não, não.
Eu acho que não se encaixa.
Imagine
se
ele jogar no 4-4-2 de Simeone.
De ponta à esquerda.
Depois de todas essas críticas.
Simeone gosta tanto de uma marcação que botou Llorente como centroavante para poder marcar lá na frente.
Ele não se encaixaria de jeito nenhum no esquema
não
Simeone de jogar. Aquele respeito ali às funções, pois ele volta para marcar lá e não ia voltar nunca. Olha, vamos para o duelo, né? E vocês escolheram hoje aqui o Peter Schmeichel e o Iker Casillas.
Pesado.
Sim, bom duelo.
É um bom duelo.
Bom duelo.
Goleiros.
Você
quer que eu faça os títulos?
É melhor.
Tá. Schmeichel, 4 vezes campeão dinamarquês, 1 vez campeão da Copa da Dinamarca, 5 vezes campeão da Premier League, 5 vezes campeão da Premier League. 3 vezes campeão da Copa da Inglaterra, 4 vezes campeão da Supercopa da Inglaterra, 1 vez campeão da Copa da Liga Inglesa, 1 vez campeão da Supercopa da UEFA, 1 vez campeão da Liga dos Campeões, 1 vez campeão português, 1 vez campeão da Copa Intertoto e 1 vez campeão da Eurocopa. Só isso.
E ainda gerou o filho, né?
Ainda gerou o filho.
Sim, sim, Michael.
É verdade. Aí Casillas. Casillas tem 5 vezes o Campeonato Espanhol, 2 vezes campeão da Copa do Rei, 4 vezes campeão da Supercopa da Espanha, 3 vezes campeão da Liga dos Campeões, 3 vezes. 2 vezes campeão da Supercopa da UEFA, 1 vez campeão do Mundial de Clubes, 1 vez campeão português, 2 vezes campeão da Eurocopa, só isso, e 1 vez campeão do Mundo 2010, vestindo a camisa da Espanha.
Só isso também, né, pela Espanha.
Só isso.
Casillas, eu tenho até uma imagem dele um pouco que a galera exalta muito ele pela a forma que ele começou e a trajetória que ele criou. Mas desempenho dentro de campo dele, eu acho que teve alguns momentos que ele deixava a desejar. Acho que falhava em alguns momentos que, para um goleiro do nome Casillas, da marca Casillas que ele tinha...
E final de 2014.
2014 também, aquela falha ali foi, eu acho, muito feia. Um goleiro que surgiu com 19 anos no Real Madrid, ocupando um momento tão complicado da meta merengue, depois sendo um campeão muito jovem, despontando como um goleiro histórico como é, isso eu não nego que ele é, mas assumiu a camisa 1 do Real Madrid com perfeição, com explosão, com velocidade, assumindo também a meta espanhola, é um grande goleiro. E por isso eu acho, eu vou ficar com ele pelo a qualidade como ele surgiu. Eu vou seguir a mesma linha de raciocínio que eu critico, vamos dizer assim. Porque eu acho que Casillas foi melhor, mais goleiro que Schmeichel. Acho que foi por mais tempo, acho que ele teve mais duração na carreira, porque desde sempre ele estava no Real Madrid, disputando grandes ligas, aparecendo, sendo exposto por mais tempo. Mas eu sou um pé atrás contra a exaltação que tem pelo goleiro Casillas. Por isso eu vou ficar com o Casillas, mas não com tanta firmeza, assim, com tanta convicção no, nesse comentário. Confesso nisso.
É, ficou dúbio, assim, né?
Não, não, mas...
Olha, eu voto nele, isso. Mas não era ele. Mas,
ele não tá votando com tanta certeza.
Com tanta certeza. É, porque, assim, eu acho o Schmeichel um bom goleiro. Acho que, assim, ele é um bom goleiro.
Vamos fazer o seguinte. Se tivesse outro aqui, você já estaria...
Com certeza. Com certeza. Por exemplo...
Buffon.
Pra mim, Buffon é o melhor goleiro da história. Neuer, pra mim, é o goleiro que revolucionou a característica de futebol, do goleiro futebol. E eu acho ele até um degrau acima do Casillas. Mas a importância de Casillas, por exemplo, para a meta espanhola, eu acho, e para a meta do Real Madrid também, mais importante que o Neuer. Eu acho que ele tem uma importância histórica, Casillas, mas ele não era o goleiro que eu acho que a galera exalta tanto ele.
Lucas.
Olha, eu vou de Schmeichel, porque eu acredito que o Schmeichel, ele foi assim na década de 90, eu acho que ele é o maior goleiro do futebol. E ter essa conquista com a Dinamarca da Eurocopa de 92, eu acho um peso muito grande. Eu conheço um amigo meu que é torcedor do Manchester United, é daqueles fervorosos, né? Desde os anos 90, hoje em dia tá com mais de 100 camisas do Manchester United, colecionador nato. E ele diz que começou a torcer pelo United por conta de Schmeichel, porque viu aquele cara na Eurocopa de 92 e aí, pô, onde é que ele ia agarrar? Aí começou a despertar o interesse e tal. E aí começou a acompanhar o United. Então eu acho que Schmeichel simboliza uma geração muito vencedora do United, né? Tanto de campeonato inglês, tanto de Liga dos Campeões, tanto de Copa da Inglaterra. E tanto que o United, até a chegada de Van der Sar, umas quatro temporadas, o United
sentiu falta. Demais.
Trouxe Barthez.
Muito abaixo.
Muito abaixo do Schmeichel.
Tanto do Schmeichel quanto do
Quanto Van der Sar, pois é. Então, meu voto é no Schmeichel.
Nunca fui fã do Barthez.
E assim, né? O Schmeichel é engraçado porque ele é muito ídolo do Manchester United. Muito ídolo mesmo. Mas assim, ele jogou no Manchester City. Numa época que o City não era o mesmo de hoje. Era o que eles chamavam de primo pobre de Manchester. Mas o Schmeichel jogou lá e também tá... Era uma grande referência daquele City, né?
Por exemplo, o Lucas citou um nome aí agora, que foi o Van der Sar. Pra mim... foi melhor que o Casillas. Seria um nome também que eu preferiria se comparado a Casillas. Um goleiro também, que isso pode até ser polêmico, mas que eu considero embaixo da barra como goleiro melhor que o Casillas, e o Keylor Navas. Eu acho, por exemplo, o Keylor Navas melhor que o Casillas embaixo da barra.
Essa é
mas
polêmica.
historicamente, eu acho o Casillas melhor, mais relevante do que o Navas, porque ele assumiu um momento muito difícil da meta do gol do Real Madrid, por exemplo. O Keylor Navas assumiu o gol do Casillas. Tinha aquele peso. Será que Keylor Navas é o nome ideal para o gol do Real Madrid? E até hoje, vamos dizer assim, ele é questionável. Vamos dizer assim, se ele era o ideal. Mas eu acho que ele foi muito subvalorizado, por exemplo. Porque assim, ele sempre salvou o Real Madrid. Keylor Navas sempre fez defesas importantíssimas.
Eu acho que muito.
Naquele
pessoal
período,
pegava muito no pé justamente por ele ter.
Não ter um marketing.
E ter substituído o Casillas, né? Que saiu.
Historicamente, ele tem um peso.
Saiu brigado lá, entre aspas, com o Ancelotti, né? Não queria ter saído do Real Madrid,
pois,
mas acabou saindo.
A forma que ele saiu, pra mim, foi muito triste também. Eu acho assim, que não era. Que ele tava no momento de já ser trocado, vamos dizer assim. Que eu acho que ele falhava muito naquele período, principalmente. E eu acho que o Keylor Navas, a forma que o Keylor Navas assumiu, salvando o Real Madrid em várias oportunidades, sendo um tricampeão no Real Madrid, o mesmo número de campeonato que tem o Casillas, por exemplo, eu acho que como goleiro, eu acho o Keylor Navas melhor, não é muito melhor, acho que um pouco melhor, um degrauzinho, não um degrau assim, mas acho que estaria até no mesmo patamar goleiro, a qualidade técnica, porque uma outra opinião minha é que os goleiros, para mim, os goleiros atuais são bem melhores do que os goleiros antigos, que eu acho que foi a posição dentro de campo que mais evoluiu com o tempo. Que, tecnicamente, os treinos melhoraram bastante se você comparado, por exemplo, com os goleiros da década de 90, 80. Eu acho que os atuais eles estão em um outro patamar de treinamento, de preparação. E por isso eu vou votar em Casillas, que eu acho que também que ele estava nesse processo de aprimoramento da posição, se comparado Casillas com o Schmeichel.
Muito você, bem. Haroldo.
Ah, eu voto também?
Você vota também.
Tem que votar.
Pois é.
Bom, eu vou votar no Schmeichel também. Eu
votar
acho
no
que,
Schmeichel.
Acho mais completo, com história muito legal. O Lucas já falou aí de 92. Né? Então, se você pega realmente a história do Schmeichel, ele é muito legal e muito bonita, né? no futebol. Acho o Casillas realmente um goleiro muito bom também. Mas nessa comparação aí, o meu voto vai para o Schmeichel como o melhor. Vocês polemizam muito aqui, né? Realmente a cabeça fica queimando aqui.
Meu amigo,
os neurônios para tentar achar o melhor.
Esse quadro assim, aí é polêmica toda semana, meu amigo.
Quente, é quente.
A gente já conseguiu montar uma seleção, assim, entre mexicando jogadores da atualidade, jogadores do passado, e assim, foi cada duelo pesadíssimo, viu?
É pesado. Mas o meu voto é para Schmeichel.
Para Schmeichel, Robert voltou em Casillas, então temos
empatou
um empate.
O jogo.
Semana que vem a gente vai perguntar aos ouvintes aí, os ouvintes vão decidir quem entra na nossa seleção.
Isso, hoje nós não temos o Miguel para poder desempatar, que geralmente é ele que desempata.
Miguel desempata,
Muito bem. Gente, vamos em frente, né?
Vamos lá.
É um prazer estar com vocês aqui. É uma alegria realmente participar aqui do Liga do Scratch com vocês. É o nosso programa aqui de futebol do mundo. E a bola tá rolando já no mundo inteiro. A gente tá muito feliz. Eu digo para vocês que realmente foi uma alegria muito grande ver o futebol de volta.
Eu tava com muita saudade de um final de semana, por exemplo, quando eu tô folgando. Sentar na sala, ligar a televisão, puxar o guia de canais e ver um jogo. Eu tinha muita saudade disso.
Só VT, meu amigo. Assim, VT é massa, mas...
Mas se compara com o VT.
Eu tenho uma opinião sobre o VT também. Você vê... ali e tal, vai vendo.
Atenção é muito, você não tem a mesma atenção.
Daqui a pouco você vai perdendo um pouco, né? Porque você já sabe o resultado.
Já sabe até. Quando tá chegando perto do gol, você ainda vai ser o gol agora. Eu vou.
Perfeito, esse momento aí. Teve um jogo que eu assisti de Champions League, que passou até recentemente. Eu tava assistindo, revendo a partida, e meu irmão tava do lado. Meu irmão já tinha assistido a partida, mas ele só assistiu uma vez. Eu já tinha assistido umas 5 vezes essa partida, e eu sabia cada momento do gol. Aí meu irmão falou, quando tiver o gol me avisa. Aí quando tava chegando, um minuto antes eu avisava, esse gol aqui, ele ficou já de olho.
Assim, vale como documento histórico pra você ver, realmente, não é ruim. Agora, nada como... a emoção do ao vivo ali, do que pode acontecer, do zagueiro que dá a bola lá pro atacante.
Pois é, então...
aí é bom demais. Então, Lucas, um abraço pra você, Pedro, Robert, e muito obrigado aí pelo carinho. Na semana que vem tem mais.
Nós que agradecemos sua presença, Haroldo, é uma honra ter você aqui com a gente. Você que é historicamente um narrador incrível, acho que é até o melhor da atualidade, e eu queria agradecer mais uma vez sua presença aqui.
Muito obrigado.
Inspiração demais. É um ídolo, né, que o jornalismo tem, de tantos. Então, agradecer a presença. E semana que vem, as portas do programa estão sempre abertas para você participar. Ou na apresentação, ou como convidado, para a gente debater tudo que está rolando no futebol internacional durante a cada segunda-feira, né?
Quando não tem futebol no Brasil, tem na Europa.
Aqui no Brasil tá voltando.
Tem mais discussões importantes.
Eu tô vendo o que, é que vocês vão fazer. Sim, no @ Rádio Jornal PE, né? Lá no Insta, você pode deixar sugestão, pode interagir com vocês, né?
Isso. Perfeito.
Vou debater e dar sua opinião pra você. Quem foi o melhor goleiro? Schmeichel ou Casillas?
Vamos subir lá a enquetezinha no Instagram.
Vai ser um desempate.
Isso, vai ser um desempate, pois é.
Valeu, gente, ótima segunda-feira para todo mundo, ótima semana, né, para todo mundo. Bola rolando aí no alemão amanhã, bola rolando na quarta-feira no inglês. E a gente vai informando tudo para você. Toda segunda-feira tem esse debate gostoso aqui com os meninos. Eles são feras do futebol, sabem tudo aí do futebol mundial e é muito bom ouvi-los. Obrigado aí pela audiência, o carinho. Continue na Rádio Jornal. Boa noite, valeu! Just give me-